Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Altura para mais um Porque Sim Não É a Resposta com o psicólogo Eduardo Sá. Eu sou a Judite França, comigo está o Bruno Vieira Amaral e hoje vamos falar de um tema à boleia de uma pergunta de uma ouvinte que não é um tema muito habitual porque envolve saúde física, mas também pode ter razões mais emocionais. Olá, Eduardo, boa tarde.
Olá, Judite, olá, Bruno.
Olá, Eduardo.
Vamos falar de enurese noturna. Isto é uma incontinência urinária, involuntária, que muitas vezes afeta as crianças já numa altura em que elas deveriam ser capazes de controlar a bexiga. Eduardo, há muitos fatores que confluem para uma situação destas?
Mas disse, tecnicamente, talvez não seja uma incontinência no sentido literal. Todavia, bom, e não é porquê, porque não há uma infecção urinária, porque o aparelho urinário está todo a funcionar na perfeição e, portanto, nessas circunstâncias, obviamente que há mais do que condições para que estas micções durante o sono não aconteçam. Segundo aspecto, é óbvio que as crianças, a partir do momento em que têm controle motor, gatinham, andam e, portanto, vão educando os músculos, vão também educando músculos que muitas vezes têm um outro tipo de controle, que não só um controle ali pela vontade, mas que ali todas aquelas terminações nervosas que estão ali ao nível da medula fazem com que, quando elas têm vontade de ir à casa de banho, se acende uma luzinha durante a noite, elas despertam, vão lá, etc. As mães, invariavelmente, se interpretam nesta enurese como se os filhos tivessem um sono muito pesado e, portanto, não acordam, o que não é bem verdade, porque os filhos não têm sempre um sono pesado, todas as crianças têm ali pequenos períodos de sono mais inacessível de acordar, mas não é por inerência nestas circunstâncias que este tipo de circunstâncias acontece. Por outro lado, claro que as famílias, perante este tipo de situações, quando elas se repetem, entram numa espécie de modo de alarme e estás proibido de ter água a jantar e só se fala de xixi e da água e de xixi. E eu fico sempre um bocadinho à beira de um ataque de nervos porque tenho a ideia, quanto mais se fala destas coisas, mais se cria condições para que uma criança esteja tão atenta, tão atenta, tão atenta no controle do músculo que a certa altura... Bom, esse controle vai fazendo com que haja pequeníssimas perdas de urina, porque tanto controlar, contrai, 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 quando ela relaxa um bocadinho, ela estende e depois aumentam essas probabilidades. Este tipo de situações tanto podem dar-se num registro primário como secundário, ou seja, há crianças que são mais preguiçosas a ter este controle de esfíncteres e, portanto, nunca os chegaram propriamente a adquirir. São situações cada vez mais raras, porque como elas têm uma grande mobilidade e um conjunto de regras em relação a tudo aquilo que no fundo acaba por ser o seu comportamento todos os dias, claro que estes episódios de enurese noturna são habitualmente secundários, ou seja, a criança foi tendo este controle normalmente e, de uma forma muito episódica, tem um episódio de enurese, portanto faz xixi na cama, ou, de uma forma às vezes mais continuada, estas formas mais continuadas é que são as mais habituais e que, claro, que têm muito mais a ver com questões de natureza emocional do que pode parecer. Eu dou só um exemplo, mas que é um exemplo muito frequente. Quanto mais as crianças estão muito contidas durante o dia, contidas porque estão, às vezes, num colégio que lhes exige uma contenção exagerada, porque, no fundo, têm muitas pessoas em cima delas a explicar o que é que têm, o que é que não podem fazer, etc. Às vezes, se descontraem um bocadinho, descontrolam-se e descontraem-se mais facilmente a dormir e, portanto, aumentam este tipo de episódios. Às vezes, quando estão mais tristonhas, mais deprimidas, por exemplo, para não ir mais longe, quando nasce um irmão e de repente elas ficam neste registro e ficam muito baralhadas entre aquilo que é estarem crescidas ou, pelo contrário, serem mais pequeninas, mas isto resolve-se muito bem numa relação de acompanhamento muito breve e elas vão habitualmente ao lugar sem grandes sobressaltos.
E pode ter que ver com a personalidade da criança. O Eduardo estava a falar de estarem num contexto onde estão mais contraídas, mas pode ser também um traço de personalidade que propicia mais este tipo de episódios. E também perguntava como é que isto se relaciona, por exemplo, com outros medos, como o medo do escuro. Pode haver crianças que não se levantam durante a noite com medo do escuro. Isso pode acontecer e pode justificar estes episódios?
O medo, nem tanto. Em circunstâncias muito, muito, muito pouco frequentes, a ponto de elas não o fazerem. Para elas o fazerem dessa maneira, elas não precisariam de se ter medo. Estariam seguramente apavoradas. E, portanto, nessas circunstâncias, sim, colocar-se-iam debaixo de um lençol verdadeiramente apavoradas e com tanto medo que, sim, nessas circunstâncias, poderiam fazer xixi de uma forma muito mais involuntária do que à primeira vista pode parecer. Em relação à personalidade também, ou seja, as crianças, quando muitas vezes têm as regras mais no lugar, estas regras mais no lugar, quando nós dizemos que não, de uma forma mais clara, mais firme, não precisa de ser mais alarmada, mas um bocadinho mais serena, bom, as crianças vão assumindo estas regras, e as regras têm uma grande função. É que, quando nós as obrigamos a alguma contenção dentro do que é razoável, bom, tudo o que é músculo contrai um bocadinho. Portanto, quando nós lhes damos um conjunto de regras, estamos também a educá-las para a motricidade, por mais que não pareça. E esta educação para a motricidade leva, de facto, a isto. O que significa que as crianças que acabam por estar pouco rotinadas assim e não mais musculado, e nessas circunstâncias, enfim, reagem neste contexto e elas próprias parecem viver com este xixi na cama de uma forma aparentemente mais indiferente. Em algumas circunstâncias, depois disto repetir uma vez, duas vezes, três vezes, e as mães e os pais ficarem à beira de um ataque de nervos, porque se cansam, porque passam a não dormir, porque às vezes põem o despertador também de noite para irem à cama e já está a cama molhada, levantas-te, vais tomar banho, mudas os lençóis e, portanto, fazem assim um papelão mais zangado. Curiosamente, as crianças acabam por fazer este controle de uma forma muito mais espontânea do que pode parecer e, portanto, as questões de personalidade também se formatam com alguma delicadeza, mas às vezes com uma firmeza que é indispensável nestes contextos.
É uma situação para acompanhar de perto, sobretudo.
É, mas sem... Eu acho que é fundamental que os pais, sobretudo os pais, possam ter o conselho adequado a tudo isto. Tenho sempre muito medo que se entre em relação ao apetite, ao xixi, ao sono, etc, 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 tudo tenha um comprimido adequado, porque obviamente eu não acho que o caminho do crescimento de uma criança tenha que passar invariavelmente por aí. Ela tem que aprender a fazer este tipo de movimentos de uma maneira mais espontânea, mais natural. Uhum. Atenção que, quando ela, por qualquer motivo, interrompo o xixi e eu peço sempre, por favor, não façam festa, não comuniquem à avó, não comuniquem à família toda, quase como quem diz, fantástico, como é que é possível ele ter feito exatamente aquilo que todos nós fazemos e que esperamos que ele faça, porque de facto aí acabamos por ser um bocadinho paradoxais.
Uhum.
Mas volto a dizer, os pais bem orientados resolvem isto mais facilmente do que eles imaginam.
Hoje ficamos por aqui, amanhã voltamos com mais um tema para o último, porque sim, não é a resposta da semana. Até lá, continua a escrever-nos para eduardosa@observador.pt. Eduardo, muito obrigado, um grande abraço e até amanhã.
Até amanhã, Eduardo, um abraço.
Um abraço para os dois e até amanhã.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.